A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 29 de maio. O microfone está convosco na primeira meia hora da hora de emissão, o João Santa Rita. Hoje aqui em Washington faz calor, 33 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O procurador especial Robert Mueller disse que se tivesse confiança que Trump não cometeu um crime, teria dito isso no seu relatório. O Conselheiro Nacional de Segurança americano diz que o Irão foi responsável por ataques a petroleiros. Como sempre, a primeira meia hora deste programa é dedicada à Angola. Controvérsia continua a rodear cerimónias fúnebres de Jonas Savimbi. Isaías Samacuva escreveu ao presidente João Lourenço e continuam as acusações e contra-acusações.
Isto não contribui para a reconciliação. Esta atitude do governo representa um mau sinal. Os dirigentes do MPLA não estão preparados para viver na diferença.
Abel Chivukuvuku diz que vai formar um novo partido político.
Estou agora determinado a criar uma nova força política, com todos os angolanos que quiserem começar de novo comigo.
Ministro vai começar a ser julgado por corrupção, é outro tópico. Morte de gado no Namibe causa controvérsia a nível oficial. Continue connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais.
Aqui nos Estados Unidos, o procurador especial americano Robert Mueller, que investigou a interferência da Rússia nas eleições de 2016, afirmou que o relatório produzido pela sua equipa não determina se o presidente Donald Trump cometeu ou não um crime e garantiu que, se não o tivesse cometido, tê-lo-ia colocado no documento. Numa declaração à imprensa, sem direito a perguntas dos jornalistas, no Ministério da Justiça, Mueller reiterou que nunca foi uma opção acusar o presidente por ter seguido a antiga política, estou a citar, do Ministério da Justiça, e não acusar de um crime um presidente em exercício das suas funções. Não acusamos o presidente porque não é justo acusar um cidadão que não vai ser chamado a tribunal, sublinhou Mueller, embora tenha deixado claro que não ter determinado se o presidente cometeu qualquer crime. O antigo diretor do FBI afirmou, no entanto, que o relatório fala por si só. Antes de agradecer à sua equipe, Robert Mueller avisou que não prestará mais declarações sobre o relatório e que não vai testemunhar no Congresso. Quanto à interferência de Moscovo, Mueller afirmou ser do conhecimento público as técnicas sofisticadas utilizadas pelos russos para interferir de forma concertada no sistema político, tal como o roubo de informação pessoal, de forma a interferir com a campanha e prejudicar um candidato específico, disse numa referência à publicação dos e-mails de Hillary Clinton pela WikiLeaks.
O presidente Trump já reagiu às declarações do procurador especial, afirmando que não há nada de novo ao que já se sabia. O presidente disse que, pela lei americana, quando não há provas suficientes contra uma pessoa, essa pessoa é inocente e, por isso, o caso está encerrado.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, acusou hoje o Irã de ser quase certamente, e cito as suas palavras, responsável por ataques no início do mês a petroleiros na costa dos Emirados Árabes Unidos. Em conversa com jornalistas em Abu Dhabi, Bolton, no entanto, não deu evidência para apoiar a sua acusação, mas disse que os petroleiros foram atingidos por minas navais. O Irão anteriormente negou a responsabilidade pelos ataques. As tensões entre o Irão e os Estados Unidos aumentaram nas últimas semanas, desde que o presidente Donald Trump anunciou a sua decisão de tentar cortar as exportações de petróleo do Irão a zero e de aumentar a sua presença militar na região.
Pelo segundo dia consecutivo, milhares de trabalhadores estiveram em greve no Sudão para exigir que o Conselho Militar, que controla o país, entrega o poder a civis. A Aliança para a Liberdade e Mudança convocou a greve na sequência da suspensão de negociações sobre uma autoridade de transição. As duas partes tinham chegado a acordo quanto à nomeação de um primeiro-ministro civil, mas há um impasse sobre a composição do Conselho que terá autoridade suprema durante a transição.
O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, tomou hoje posse em Abuja para o segundo mandato, prometendo mais uma vez combater a insegurança e a corrupção endémica do maior produtor de petróleo da África. A cerimónia de tomada de posse acontece 3 meses após as eleições, que decorreram em fevereiro, mas foram contestadas pelo líder da oposição, Atiku Abubakar.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar novamente com a controvérsia em redor das cerimónias fúnebres do primeiro líder da UNITA, Jonas Savimbi. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, enviou esta manhã uma carta com caráter de urgência ao presidente da República sob a Voz da América no Uambo. Na missiva, a UNITA repudia o facto de o governo ter abandonado, segundo diz, as ossadas de Jonas Savimbi na região do Andulo, ao invés do Cuito, sem a presença da família, como deste ter sido acordado inicialmente. Esta tarde, uma delegação encabeçada pelo alto dirigente do Galo Negro, Joaquim Mulato, conjugado com outros membros da Comissão Interministerial, seguiu para o Andulo para prosseguir com o processo das exéquias do Dr. Savimbi. Manuel José.
O chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, depois de ter dito que deixaram restos mortais de Savimbi no Andulo, numa unidade militar, voltou a dizer à imprensa que o programa que o governo executou até agora, das exéquias do líder fundador da UNITA, foram sempre em sintonia com os familiares. Os familiares, entretanto, negam e dizem mesmo que o general Pedro Sebastião está a faltar com a verdade.
Não há aqui história de que a família diz uma coisa. Somos nós mesmos. Antes de irmos para a reunião com o governo, fomos na manhã, na nossa presidência, acertamos com o presidente e os membros, fomos sempre levar a nossa palavra, concluindo o general Sebastião está mentindo. Eu assumo mesmo essas palavras. Ele está mentindo.
Rafael Massanga, filho do líder fundador da UNITA, a direção da UNITA diz que já está no Andulo, mas ainda não teve contacto com os restos mortais de Jonas Savimbi, diz Ernesto Mulato, coordenador por parte da UNITA, na Comissão Mista para as Exéquias de Jonas Savimbi.
Viemos para a localidade do Andulo.
Vocês já tiveram contato com os restos mortais do Dr. Savimbi?
Não. Ainda não. Sobre isso há procedimentos, há um contacto feito pelo Sr. Presidente e nós aguardamos.
E sobre o pronunciamento do colaborador do Presidente João Lourenço sobre a orientação para a UNITA se apressar em pegar os restos mortais sob pena dos militares a poderem dar um outro tratamento ao corpo, Ernesto Mulato minimizou.
Nós estamos aqui, esse é um Estado angolano, o Estado angolano assume as suas responsabilidades, nós somos angolanos como eles são. Esses pronunciamentos, para nós, não vamos, tenhamos calma. Não nos preocupemos com esses pronunciamentos. O país precisa de uma certa calmia e o país não tem dono. Dono somos todos nós.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Esta manhã, na sequência do programa estabelecido, a comitiva do líder da UNITA chegou ao Uambo, onde, à semelhança do Cuito, vai orientar logo à noite uma vigília em memória do Dr. Savimbi, na sua residência oficial, mas sem as ossadas, como inicialmente previsto. A UNITA diz manter a sua agenda, que prevê o funeral de Savimbi, para o próximo sábado. A partir do Uambo, o Norberto Sateco diz-nos que dirigentes da UNITA estão indignados com restrições que terão sido impostas às cerimónias no Uambo. Norberto.
O secretário provincial da UNITA, Liberty Shiakal, revelou a existência de uma medida do governo de Joana Lina que impõe limitações às cerimónias das exéquias fúnebres do líder fundador Jonas Savimbi, que aqui na cidade do Uambo acontecem. O político denunciou alguns atos que considera configurar sabotagem e atentado ao processo de reconciliação nacional em curso no país.
As ruas por onde vai passar o cortejo fúnebre estarão engalanadas com propaganda da UNITA. Mas o meu problema é a atitude do governo. O governo não se reúne de emergência para analisar questões de segurança do cidadão, mas reúne-se por causa de bandeiras. O governo não sabe. Aliás, os governantes não sabem governar. Não aceitamos isso aí. Isso não contribui para a reconciliação. Esta atitude do governo, que nós deixamos bem claro na sede do governo, representa um mau sinal. Os angolanos, em particular os dirigentes do MPLA, não estão preparados para viver na diferença.
Apesar de elogiar o gesto do presidente Lourenço na entrega dos restos mortais de Savimbi, Liberty Chiac encara a medida como uma faca de dois gumes. Por um lado diz demonstrar reconciliação, enquanto por outro manifesta alguns recuos. Para ele, estas limitações começaram desde Luanda, capital do país, e estenderam-se às cidades do Ango e Bié, onde estão concentradas as atenções.
Se nós estivéssemos verdadeiramente imbuídos no espírito da reconciliação nacional, a primeira paragem dos restos mortais seria a capital Luanda. É a sede da UNITA. É a sede, é a capital política de Angola. Mas o governo não aceitou. Por que, que não aceitou? Porque não querem a homenagem do povo em Luanda ao Dr. Savimbi. É mais um problema político. Portanto, a caminhada para a verdadeira reconciliação nacional ainda é longa.
Contactamos o Gabinete de Comunicação e Imprensa do Governo da província do Uambo, mas sem qualquer sucesso. Do Uambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. E agora vamos falar de uma figura bem conhecida da cena política angolana. Afastado da Casa CE, com dezenas de independentes da coligação, Abel Chivukuvuku, que fundou e liderou esse agrupamento político, confirma agora que vai formar um novo partido. Chivukuvuku diz que pode haver ainda quem o queira travar nos tribunais. Manuel José.
Chivukuvuku, a recuperar de uma crise de saúde, garante que desta vez nada nem ninguém conseguirá impedi-lo com o novo partido que vai criar em agosto próximo.
Ao longo desses anos, fomos vendo que as instituições vocacionadas para esse desiderato, que são os tribunais, ainda vivem no passado. Eu tenho a percepção de que há quase que uma espécie de perseguição para travar o Mano Abel. Mas não é isso que nos vai fazer desistir. Estou agora determinado criar uma nova força política, com todos os angolanos quiserem começar de novo comigo.
Apesar das dificuldades que pensa encontrar, Chivukuvuku diz que aprendeu muito com os erros do passado e que desta vez ninguém o vai impedir.
Tenho noção que vai ser difícil. Neste momento, com certeza, o Tribunal Constitucional e todos aqueles marimbondos que estão lá devem estar todos já a trabalhar no sentido de ver como é que vão me travar na próxima etapa. Mas os angolanos estarão prontos para defender o projeto dos angolanos e tenho fé de que desta vez não será possível travar.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Inicia-se na próxima sexta-feira o julgamento do antigo ministro dos Transportes angolanos, Augusto da Silva Tomás. Ele foi detido em setembro do ano passado. Coque Mukuta.
Augusto Tomás e mais quatro funcionários são acusados e pronunciados na prática de crime de peculato, na forma continuada, crime de violação das normas de execução do plano e o orçamento, na forma continuada, crime de abuso de poder, crimes de participação económica em negócio e crime de branqueamento de capitais, conforme nota de imprensa da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, que julgará o antigo ministro dos Transportes num caso que envolve o Conselho Nacional dos Carregadores, órgão tutelado por aquele ministério. Segundo Helder Pitagrós, Procurador-Geral da República, vários outros processos que envolvem antigos governantes na reta final e confirmam o início do julgamento de Augusto Tomás já na sexta-feira.
Estamos a trabalhar nesses casos, alguns que estão em tribunal, alguns que iniciarão dentro de dias o seu julgamento, como é o caso do Conselho Nacional de Carregadores, que ainda este mês terá início o seu julgamento.
Helder Pitagrós afirma que a Procuradoria-Geral da República tudo está a fazer para a conclusão dos processos em fase de instrução.
E tudo estamos a fazer para concluir os processos e podermos então ver se remetemos ao tribunal com as vezes acusações.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para o sul, para o Namibe. Cerca de 2 mil cabeças de gado morreram nos últimos dias em consequência da seca e da doença ovina que está a dizimar manadas de carneiros em grande escala no município do Virei. O Armando Chicoca diz-nos que há agora trocas de acusações entre a administração local e os serviços de veterinária. Ele tem os detalhes, Armando.
Juliana Fonseca, administradora do município do Virei, acusou os serviços veterinários.
A veterinária até hoje não conseguiu provar que tipo de doença que afeta o gado caprino aqui no Virei, que periodicamente registra-se morte, mas de grande manada de ovino.
A resposta, o chefe dos serviços veterinários do Namibe, Luiz Paulo Bier.
Recebemos uma notificação segundo a qual estavam a morrer animais da espécie ovina no Virei, que morriam em números assustadores, tanto em cada curral morriam por dia 10, 15, 20, assim. Uma delegação encabeçada pelo chefe de departamento de serviço de veterinária deslocou-se àquele município e procedeu à coleta de amostras. E nós remetemos esse resultado à administração municipal do Virei, com cópia à direção geral dos serviços de veterinária e à direção provincial da agricultura na altura. Portanto, não corresponde à verdade, palavras segundo as quais a veterinária foi notificada e nada fez.
Aquele responsável vai mais longe e afirma que uma equipa de técnicos do Laboratório Regional Sul de Angola, localizada na cidade de Lubango, província da Huila, esteve nos últimos dias no município do Virei, e o problema neste momento consiste na falta de reagentes laboratoriais, que não existem por razões da escassez de divisas.
Aí há 3 semanas esteve lá a equipa do IVE, do Instituto de Investigação Veterinária, exatamente neste âmbito. Ainda não temos os resultados. O país está com problemas sérios de divisas. Os reagentes têm que ser importados. E nós estamos com problemas de cambiais. Agora, é bom que a sociedade saiba que não é verdade que os serviços veterinários não foram para lá. Eu fui pessoalmente liderar a equipa que foi recolher a amostra de sangue nos ovinos no Virei. Eu gostava de dizer mais. Este problema de morte dos ovinos é um problema antigo. O atual diretor do gabinete provincial da agricultura é médico veterinário e trabalhou no Virei como médico veterinário nos anos 96, 97. E ele tem um esboço escrito sobre esta enfermidade. É uma enfermidade cíclica. Portanto, apareceu em 2017, o ano passado não apareceu, volta a aparecer agora. Pode ficar 10 anos, não vai morrer nenhum carneiro. O estranho é que tanto os bovinos, os caprinos e os carneiros comem e bebem nos mesmos locais. E quando essa peste aparece, mata apenas carneiros. Tudo bem que o metabolismo de um e do outro animal é diferente, mas é isso que nós precisamos descobrir. É isso que o IVE está a lutar para descobrir.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir do Estúdio 8 em Washington, ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar também com a Sitchanok em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá e também com a Rádio Morabés em Cabo Verde. Na internet, a nossa morada é voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, VOA Português. E o nosso número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar com sugestões, críticas, uma foto, um vídeo, pois o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado na sexta-feira é José Júlio. Ele é ex-militar das FAPLAS, foi apanhado naquela onda de repressão que foi o 27 de maio de 1977. Portanto, uma oportunidade para discutirmos o 27 de maio e discutirmos também a nova direção do presidente João Lourenço, que formou uma comissão para tentar resolver toda essa questão. Portanto, na sexta-feira, no Angola Fala Só, o 27 de maio de 1977 vai estar em foco com José Júlio, ex-militar das FAP. agora falar do Saurim, onde as autoridades estão preocupadas com intermissões no perímetro do aeroporto que podem causar perigo. O Fernando Caetano tem pormenores.
Isto está a acontecer em Saurim, na província de Luanda Sul, onde junto ao aeroporto o local está a servir para a construção de residências e de terras de cultivo para os camponeses. Populares, autoridades tradicionais e administrativas estão preocupadas. Inaugurado em 2012, o aeroporto dispunha de um perímetro totalmente vedado com rede, mas hoje o cenário é diferente e preocupante. É sempre que pode a polícia de patrulhamento, mas as dificuldades são inúmeras.
Os populares que aí cultivam têm tendência a meterem fogo e o fogo transpõe até o nosso lado, que tem criado mesmo muito transtorno.
A preocupação sobre a construção de um prédio e da invasão da linha de chegada dos voos do aeroporto de Saurim preocupa a empresa nacional de navegação aérea local, é segundo a sua diretora Maria Januário.
Temos estado muito preocupados com essa situação, foi construído, nós não fomos tidos nem achados para dar uma opinião sobre a construção daquele prédio, mas estamos aqui em atenção com as tripulações, né? O técnico da torre sempre que estiver a aterrar, ele tem que comunicar.
O aeroporto de Olinda Rodrigues recebe semanalmente aviões de grande e pequeno porte que escalam a cidade de Saurim, com passageiros de diferentes nacionalidades, como confirma Maria Januário.
Semanalmente nós temos por aí 14, 15 voos, com o surgimento das duas companhias, a Fly Angola e a SJL.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar em Baku, no Azerbaijão. É lá que hoje temos a final da Liga Europa de Futebol. Duas equipas inglesas frente a frente, Arsenal e Chelsea. Duas equipas bem equilibradas. Basta olhar para a tabela do campeonato inglês para se ver isso. O Chelsea ficou em terceiro lugar, com apenas mais 2 pontos que o Arsenal em quinto. Os dois clubes são de Londres, mas tiveram que viajar quase 5 mil quilómetros para esta final. Nenhum deles conseguiu vender o número de bilhetes que lhes foi concedido para os seus adeptos. Muito longe, muito caro e não há voos diretos entre Londres e Baku. Arsenal não pode contar com Henrik Mkhitaryan, de nacionalidade arménia. Recusou-se a viajar, diz que receia pela sua segurança. Azerbaijão e Arménia já estiveram em guerra. Chelsea poderá não contar com aquele grande jogador que é N'Golo Kanté. Lesionou-se num treino. Este deverá ser também o último jogo de Eden Hazard do Chelsea, que vai a caminho do Real Madrid, e também o último do guarda-redes Petr Cech. Esse vai reformar-se. Para o Arsenal, esta final é mais importante, porque para garantir lugar na próxima Liga dos Campeões, tem que vencer este troféu. Chelsea já lá está, porque terminou em terceiro lugar no campeonato inglês. Previsões? É, muito difícil. Mas empate não pode haver. Alguém tem que ganhar. Vamos continuar com o futebol, agora para falar de Reinildo. É moçambicano, joga no Belenenses, mas parece que vai ficar definitivamente em França, no Lille, onde estava emprestado pelo Belenenses. Se for vendido, o Ferroviário da Beira poderá encaixar alguma parte do valor da transferência entre 3,5 e 4 milhões de euros. Parece que França gosta de moçambicanos. Mexer está no Rennes, onde lhe chamam Mexé. Continuamos com o futebol, agora com o Campeonato do Mundo Sub-20. Hoje, Senegal, a melhor equipa africana neste Campeonato do Mundo, está em ação contra a Polónia, país anfitrião. Senegal tem 6 pontos no seu grupo, a Polónia tem 3, os mesmos que a Colômbia, que defronta o Tahiti com 0. Portanto, Polónia a pensar que tem que ganhar para poder passar, pois Colômbia deverá vencer. Outra equipa africana, o Mali, venceu ontem a Arábia Saudita num jogo de muitos golos e muita emoção. 4-3, a Arábia Saudita esteve a ganhar por 2-0, Mali empatou. Depois esteve a perder por 3-2, Mali empatou e no último minuto marcou o golo da vitória. E Pulganta, Mali está em segundo lugar no grupo E com 4 pontos a 2 pontos da França que comanda. Panamá tem 1 ponto, Arábia Saudita 0, nenhum para mostrar. Portugal ontem perdeu com a Argentina num jogo do grupo F, que a Argentina comanda com 6 pontos, Coreia do Sul e Portugal têm 3, África do Sul 0, nada, nenhum para mostrar. Vamos agora para Moçambique, onde o recenseamento acaba na sexta-feira. Mas através do país há várias zonas onde o recenseamento eleitoral não tem corrido como deveria.
Em Nampula, os eleitores na cidade de Nampula continuam a se queixar das dificuldades que enfrentam para se recensear devido às avarias do equipamento usado. E estão preocupados porque podem ser excluídos de decidir sobre a governação dos próximos 5 anos no país.
Eu cheguei aqui, vim a recensear neste posto de recenseamento Mutawanya. Então, quando cheguei, consultei. Visto que o recenseamento termina o dia da manhã, cheguei aqui, perguntei o agente eleitoral, mas disseram que há problemas sérios.
Ontem eu cheguei aqui, encontrei energia quando já foi, como tinha ido na Machamba. Hoje continua a ser um tempo e mais, não tem coisa, máquina.
Um eleitor quer recensear, não tem como recensear. Já fiz Mapara, escola secundária de Mapara, já fiz a demo, já fiz na Pipine, já fiz cerâmica, agora aqui Mutawanya. Esses todos os postos de recenseamento não está-se a trabalhar. Isso já é uma brincadeira. Por que é que estão a trazer máquinas obsoletas para recenseamento?
Não tenho como, posso dizer. Porque se já aperto hoje ou amanhã, já perdi mesmo. Não vou votar, porque não me recenseei.
Dina Pula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão aqui em Washington. São neste momento 13 horas e 27 minutos. Dentro de 3 minutos vai estar aqui o Amâncio Miguel com a segunda meia hora, em que Moçambique vai estar em foco. Mas agora, como sempre, vamos ter que desligar do Facebook. Portanto, os ouvintes que nos estão a seguir pelo Facebook podem continuar a fazê-lo dentro de 3 minutos, quando iniciarmos a segunda meia hora. Continuamos, claro, está no ar nestes 3 minutos na rádio e na internet. E até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com a música de Moçambique. Afromaja.
Anita, Anita, unikele malyamina. Anita, Anita, unikele malyamina.
Ute utanyikash dos.
Utanyikash dos sana.
Ute utanyikash dos sana.
Aloko niko koma, ndakufasa, ndakufasa tingomono ndakufasa. Niko koma, ndakufasa, ndakufasa tingomono ndakufasa.
Ikosa, ute utanyika shdosa.
Utanyika shdosa na.
Ute utanyika shdosa na.
Utanyika shdosa
na. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo.
Bakale vani penile, wasatanga matanga. Bakale vani penile, wasatanga matanga.
Onekala malamena one babeshosa. Onekala malamena one babeshosa.
Inak nikom, nikom, ubuya itakina. Nikon, buya itakina.
One kalama la mena, one babeshosa. One kalama la mena, one babeshosa.
Anita, Anita, unikele malyamina. Anita, Anita, unikele malyamina.
Unikele malyamina, unibabeshdosana. Unikele malyamina.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Estamos a 29 de maio. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, com notícias ao microfone, Amâncio Miguel. O procurador especial americano Robert Mueller, que investigou a interferência da Rússia nas eleições de 2016, afirmou que o relatório produzido pela sua equipa não determina se o presidente Donald Trump cometeu ou não crime. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, acusou o Irã de ser quase certamente responsável por ataques no início deste mês a petroleiros na costa dos Emirados Árabes Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Mais 1-908-652-4584 é o nosso contacto no WhatsApp. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, Dan Crafton. As notícias a esta hora com João Santarita e começamos aqui nos Estados Unidos.
O procurador especial Robert Mueller, que investigou a interferência russa nas eleições de 2016, afirmou que o relatório produzido pela sua equipa, entregue há muitas semanas atrás, não determina se o presidente Donald Trump cometeu ou não um crime. Ele disse que se o presidente que se não o tivesse cometido, tê-lo-ia colocado no documento. Robert Mueller acrescentou, contudo, que o documento não determina se o presidente cometeu qualquer crime. Estas foram as primeiras declarações públicas de Trump, que disse que o relatório entregue ao Congresso fala por si só.
E continuando as notícias, o presidente reagiu hoje às declarações do procurador especial Robert Mueller, afirmando que não há nada de novo ao que já sabia. O presidente disse que, pela lei americana, quando não há provas suficientes contra uma pessoa, essa pessoa é inocente e, por isso, o caso está encerrado.
O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, acusou hoje o Irã de ser quase certamente responsável por ataques no início do mês a petroleiro na costa dos Emirados Árabes Unidos. Em conversas com jornalistas em Abu Dhabi, Bolton, no entanto, não deu nenhuma prova para apoiar a sua acusação, mas disse que os petroleiros foram atingidos por minas navais. O Irã negou responsabilidade pelos ataques.
Pelo segundo dia consecutivo, milhares de trabalhadores estiveram em greve no Sudão para exigir que o Conselho Militar que controla o país entregue o poder a civis. A Aliança para a Liberdade e Mudança convocou a greve na sequência da suspensão de negociações sobre uma autoridade de transição. As duas partes tinham chegado a acordo quanto à nomeação de um primeiro-ministro civil, mas há um impasse sobre a composição do Conselho que terá a autoridade suprema durante a fase de transição.
O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, tomou hoje posse em Abuja para um segundo mandato, prometendo mais uma vez combater a insegurança e a corrupção endémica do maior produtor de petróleo de África. A cerimónia de posse acontece 3 meses após as eleições, que decorreram em fevereiro, mas foram contestadas pela oposição. Buhari, de 76 anos de idade, foi reeleito na primeira volta das eleições, com 53% dos votos, seguido do seu principal rival, Atiku Abubakar, que não reconheceu a vitória de Buhari e recorreu para o Supremo Tribunal.
A companhia chinesa de telecomunicações Huawei pediu a um tribunal federal americano para decidir sumariamente de inconstitucional uma lei proibindo departamentos do governo americano ou contratados de usarem produtos daquela companhia. A mesma companhia diz que isso viola os direitos, é um processo jurídico e significa que o Congresso pode decidir que uma companhia é culpada sem julgamento ou sem possibilidade da Huawei apelar o caso. A proibição foi inserida pelos legisladores americanos na Lei de Defesa sob a alegação de haver ligações entre a Huawei e o governo chinês que põe em perigo a segurança dos Estados Unidos. Aquela companhia nega estar sob controle das autoridades chinesas.
E a Amnistia Internacional acusou os militares da Birmânia de terem cometido novas atrocidades no estado de Rakhine, onde há menos de 2 anos efetuaram uma repressão brutal contra muçulmanos Rohingya.
O processo de registro eleitoral em Moçambique está a ser alvo de críticas. A oposição e a sociedade civil sugeriram a extensão do prazo, mas as autoridades recusam. O recenseamento termina amanhã, quinta-feira, dia 30. Em Nampula, por exemplo, que é o maior círculo eleitoral do país, há reclamações. Adina Sualehe.
Os eleitores na cidade de Nampula continuam a se queixar das dificuldades que enfrentam para se recensear devido às avarias do equipamento usado. E estão preocupados porque podem ser excluídos de decidir sobre a governação dos próximos 5 anos no país.
Eu cheguei aqui, vim a recensear neste posto de recenseamento Mutawanya. Então, quando cheguei, consultei. Visto que o recenseamento termina o dia da manhã, cheguei aqui, perguntei o agente eleitoral, mas disseram que há problemas sérios.
Ontem eu cheguei aqui, encontrei energia quando já foi, como tinha ido na machamba. Hoje continua a ser um tempo e mais, não tem coisa, máquina.
Um eleitor quer recensear, não tem como recensear. Já fiz Mapara, escola secundária de Mapara, já fiz a demo, já fiz na Pipine, já fiz cerâmica, agora aqui no Mutawanya. Esses todos os postos de recenseamento não estão a trabalhar. Isso já é uma brincadeira. Por que estão a trazer máquinas obsoletas para recenseamento?
Não tenho como, posso dizer, porque se já aperto hoje ou amanhã, já perdi mesmo. Não vou votar, porque não me recenseei.
Dina Pula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina. Continuamos a falar de eleições em Moçambique, ou pelo menos do processo eleitoral, ou melhor, o processo de registro eleitoral. O presidente da RENAMO, na oposição, acusou hoje o governo de estar a organizar manobras dilatórias no recenseamento para vencer as eleições gerais, exigindo a demissão do diretor-geral do secretário técnico da administração eleitoral, que é o STAI. Durante uma teleconferência a partir da Serra da Gorongosa, centro do país, o Sufo Mamad, que é o líder da RENAMO, disse, e citamos: "É claro que, ao organizar estes esquemas fraudulentos, a Frelimo pretende perpetuar-se no poder de forma ilícita e ilegítima." Entre as irregularidades, o principal partido da oposição em Moçambique destaca o início tardio deliberado do recenseamento eleitoral, com maior incidência nas províncias do centro e norte do país, zonas de forte influência da RENAMO. Para o presidente da RENAMO, as alegadas irregularidades colocam em causa o direito legítimo e constitucional que assista aos moçambicanos de serem eleitos e elegerem os seus representantes. A RENAMO exige ainda a demissão imediata do diretor-geral do STAI, Felisberto Naif, por não estar a defender os interesses mais nobres dos moçambicanos. Os órgãos eleitorais moçambicanos prevêem associar 7 milhões de eleitores e até o dia 26 de maio, segundo dados oficiais, o STAI tinha recenseado 73% da meta prevista. De Moçambique, vamos a Angola. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, enviou esta manhã uma carta com caráter de urgência ao presidente da República, João Lourenço, apurou a Voz da América no Uambo. Na carta, a UNITA repudia o facto de o governo ter abandonado as ossadas de Jonas Savimbi na região de Andulo, ao invés de o Quito, sem a presença da família, como diz ter sido acordado inicialmente. Esta tarde, uma delegação encabeçada pelo alto dirigente do Galo Negro, Joaquim Ernesto Mulato, coadjuvado por outros membros da Comissão Interministerial, seguiu para Andulo para prosseguir com o processo das exéquias do Dr. Savimbi. Manuel José.
O chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, depois de ter dito que deixaram os restos mortais de Savimbi no Andulo, numa unidade militar, voltou a dizer à imprensa que o programa que o governo executou até agora, das exéquias do líder fundador da UNITA, foram sempre em sintonia com os familiares. Os familiares, entretanto, negam e dizem mesmo que o general Pedro Sebastião está a faltar com a verdade.
Não há aqui história de que a família diga uma coisa. São nós mesmo. antes de irmos para a reunião com o governo, fomos na manhã da nossa presidência, acertamos com o presidente e os membros, fomos sempre levar a nossa palavra, concluindo o Jardim Sebastião está mentindo. Eu assumo mesmo essas palavras, ele está mentindo.
Rafael Massanga, filho do líder fundador da UNITA, a direção da UNITA diz que já está no andolo, mas ainda não teve contacto com o resto dos portais de jornais Savimbi, diz Ernesto Mulato, coordenador por parte da UNITA na Comissão Mista para as Exéquias de Jornais Savimbi.
Viemos para a localidade do Andul.
Vocês já tiveram contacto com o resto dos mortais do Dr. Savimbi?
Não. Ainda não. Sobre isso há procedimentos, há um contacto feito pelo seu presidente e nós aguardamos.
E sobre o pronunciamento do colaborador do presidente João Lourenço sobre a orientação para a UNITA se apressar em pegar os restos mortais sob pena dos militares a poderem dar um outro tratamento ao corpo, Ernesto Mulato minimizou.
Nós estamos aqui, esse é um Estado angolano, o Estado angolano assume as suas responsabilidades, nós somos angolanos como eles são. Esses pronunciamentos, para nós, não tenhamos calma. Não nos preocupemos com esses pronunciamentos. O país precisa de uma certa calmia e o país não tem dono. Dono somos todos nós.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Atualização sobre este caso que envolve a UNITA, o partido na oposição em Angola, que diz que mandou uma carta de urgência ao Presidente da República do país a reclamar o tratamento dado a este processo das exéquias de Jonas Savimbi. E agora vou convidar o Álvaro Lugier Andrade para nos contar quais são os principais títulos de notícias nos países africanos de língua portuguesa. Álvaro.
Amans Miguel, na viagem pela lusofonia na Guiné-Bissau, o Movimento para a Alternância Democrática, Grupo 15, Madame G15, segundo o partido mais votado nas eleições de março, garantiu que respeitará o conteúdo do acordo do Supremo Tribunal de Justiça que indeferiu o seu pedido de impugnação da eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular. A posição de Madame G15 foi tornada pública por um dos elementos do gabinete jurídico do partido, Nelson Moreira. Ele disse, no entanto, que o partido discorda da resposta dada à sua reclamação pelo Supremo, mas vai fazer luta política no Parlamento. A proposta de Cabo Verde sobre mobilidade na comunidade dos países de língua portuguesa vai voltar a ser discutida nos dias 27 e 28 de junho, o que foi considerado como um sinal positivo pelos representantes da Cplp. A segunda reunião técnica conjunta, durante a qual a proposta foi discutida em Lisboa, que terminou ontem, aponta boas perspectivas, de acordo com o embaixador cabo-verdiano junto da Cplp, Eurico Monteiro. Primeiro, porque nenhum Estado rejeitou a proposta, e segundo, porque todos os Estados-membros têm participado na discussão do projeto e apresentado sugestões. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho defendeu hoje uma aposta na Ilha do Príncipe no turismo histórico-científico com a construção de um observatório que colocaria o país na rota mundial das observações astronómicas. Carvalho fez esta afirmação na inauguração do Espaço Ciência Sandi, na roça com o mesmo nome, onde há exatamente 100 anos um grupo de astrónomos, liderados pelo britânico Arthur Eddington, comprovaram a teoria da relatividade geral do físico alemão Albert Einstein durante um eclipse total solar. No Brasil, um grupo de 100 mães e esposas de polícias com o rosto coberto ocupa há mais de 2 dias a sede da Polícia Militar em Belém, no estado do Pará, em protesto por melhorias salariais e proteção dos agentes da ordem. Hoje, elas se reúnem com o governador do estado, Helder Barbalho.
O procurador especial americano Robert Mueller, que investigou a interferência da Rússia nas eleições de 2016, afirmou hoje que o relatório produzido pela sua equipa não determina se o presidente Donald Trump cometeu ou não um crime e garantiu que, se não o tivesse cometido, tê-lo-ia colocado no documento. Numa declaração à imprensa, sem direito a perguntas de jornalistas no Ministério da Justiça, Mueller disse ter ficado provado que os russos interferiram nas eleições. O presidente Donald Trump já reagiu, dizendo não haver provas. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Robert Mueller reiterou que nunca foi uma opção acusar o presidente por ter seguido, e disse, a antiga política do Ministério da Justiça de não acusar de um crime um presidente em exercício. Não acusamos o presidente porque não é justo acusar um cidadão que não vai ser chamado a tribunal, sublinhou Mueller, embora tenha deixado claro não ter determinado se o presidente cometeu qualquer crime.
If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so.
Nós não determinamos se o presidente cometeu ou não um crime, e se não o tivesse cometido, tê-lo-íamos colocado no documento. Entretanto, ele afirmou ser necessário um outro tipo de processo, que não o judicial, para acusar formalmente o presidente em funções de ter cometido alguma irregularidade. O antigo diretor do FBI destacou, no entanto, que o relatório fala por si só. Antes de agradecer à sua equipe, Robert Mueller avisou que não prestará mais declarações sobre o relatório e que não vai testemunhar no Congresso. Quanto à interferência de Moscou, Mueller disse ser do conhecimento público as técnicas sofisticadas utilizadas pelos russos para interferir de forma concertada no sistema político, tal como o roubo de informação pessoal, de forma a interferir com a campanha e prejudicar um candidato específico, em referência à publicação dos e-mails de Hillary Clinton pelo portal WikiLeaks. Robert Mueller alertou que o relatório prova as múltiplas e sistemáticas tentativas de interferência na eleição e isso merece a atenção de todos os americanos. Fim de citação. Robert Mueller concluiu a investigação em março e disse não ter encontrado evidências de conluio entre a campanha presidencial de 2016 de Donald Trump e a Rússia, mas não determinou se o presidente fez ou não obstrução da justiça. Minutos depois, o presidente Trump reagiu dizendo não haver nada de novo. E cito, nada muda relativamente ao relatório Mueller. Houve provas insuficientes e, sendo assim, no nosso país, uma pessoa é inocente. O caso está encerrado. Obrigado, escreveu Trump no Twitter.
Com vizinhos em conflito, o Uganda abriga milhares de refugiados. São agora 792 mil do Sudão do Sul, 417 mil do Congo e mais de 35 mil do Burundi. O país e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados procura agora 927 milhões de dólares para ajudar 1 milhão e 200 mil refugiados. É necessária água, saneamento, alimentação, cuidados de saúde e abrigo. Jens Hessman é coordenador sênior de campo do Alto Comissariado das Nações Unidas no Uganda e diz que o país é o que mais refugiados recebe em África e faz referência ao número de 1 milhão e 200 mil e ainda mais pessoas que procuram chegar àquele país. Mais de 100 parceiros das Nações Unidas e organizações não-governamentais ajudam o governo do Uganda a gerir a situação humanitária, uma situação que vai continuar.
Uganda is Africa's largest refugee situation with over 1.2 million refugees and the number is growing.
No entanto, o pedido de ajuda não está a receber uma boa atenção. Sucede que os doadores dizem que houve uma investigação insatisfatória sobre o abuso de fundos. Em 2018, quatro funcionários do gabinete do primeiro-ministro do Uganda foram convidados a abandonar os seus postos na sequência de investigações sobre alegado uso abusivo de fundos, fraude e falsificação do número de refugiados. O ministro adjunto de refugiados do Uganda, Musa Ekweru, disse que a investigação ainda está em curso, que é uma investigação sistemática. Ele promete que os acusados serão responsabilizados se for concluído que cometeram infrações.
We are saying the investigation is systematic and thorough. Those gentlemen and ladies will not step in these offices until...
O ministro acusa também os parceiros do Uganda de mau uso de fundos. Diz ele que eles têm também esse desafio, têm custos administrativos elevados. Grande parte do dinheiro que a comunidade internacional dá vai para isso, vai para viaturas e hotéis onerosos.
The partners have also had a challenge. You overcost your administrative response.
No entanto, Hessman, do Alto Comissariado para os Refugiados, declinou comentar sobre as declarações do ministro ugandês. Ele disse que a agência tem estado a trabalhar com o governo para verificar o número real de refugiados usando um sistema biométrico designado Progress, que vai reduzir a falsificação. Ele disse que a prioridade dos parceiros é garantir a responsabilidade com os refugiados e com os doadores, garantir que os refugiados tenham ajuda e que os fundos dos doadores sejam usados de boa forma.
Priority of all the partners is accountability. We're accountable to refugees to deliver services meeting their rights.
Este novo pedido de financiamento do Uganda e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados é feito após o embaixador da Alemanha ter afirmado que o seu país haveria de retomar relações financeiras com as Nações Unidas e isso haveria de acontecer se houvesse responsabilização dos implicados, mas não haveria de desmoronar metade da promessa de 52 milhões de dólares antes do governo do Uganda acabar com a corrupção.
No distrito de Ankara, situado em Old Fadama, o maior bairro de lata da capital, o funcionário do governo interrompe um grupo de homens que joga às cartas. O dirigente pergunta que alguém tem tempo para experimentar um questionário eletrónico destinado a ser usado na contagem da população em março de 2020. Mohamed Baziro aceita ser voluntário, pois não concluiu a contagem durante o censo de 2010, porque se encontrava em viagem. O dia em que o fizeram foi o dia em que deixei Tamale rumo a Accra, diz ele. Naquela altura, os questionários de recenseamento eram em papel e passavam meses para os recolher e registrar os dados, tendo cerca de 3% da população ficado fora do inquérito. Agora o governo vai digitalizar para melhorar a recolha e assegurar que todos sejam contados. O censo deve custar 84 milhões de dólares, o que representa ser 55% mais do que o anterior censo. O governo contratou cerca de 60 mil recenseadores, embora esteja ainda a dialogar com a ONU para adquirir o equipamento necessário. O Quênia é visto como sendo um potencial emprestador, após ter concluído no final deste ano o seu primeiro censo digital. A Araba Fortson é a principal especialista do Serviço de Estatística ganês, sustenta que a tecnologia impede os recenseadores de não usarem o pessoal necessário nas áreas de densa população, um problema registrado em 2010, em que os mapas usados estavam desatualizados. A população urbana do Ghana mais do que duplicou nas duas últimas décadas, subindo de 7 milhões em 1997 para quase 16 milhões em 2017. Muitas pessoas mudaram de áreas rurais pobres na procura de trabalho, juntando-se a vendedores e pessoas que recolhem lixo e que integram a maior parte da economia informal do Ghana. Como os sem residência constituem a população flutuante que os especialistas do governo desejam incluir na base de dados, uma vez que o recenseamento será a chave para a distribuição de cartões biométricos de identidade emitidos para as presidenciais de 2017. O novo cartão existe um código digital de endereço, muitos dos quais vão ser fornecidos durante o recenseamento.
In Ababloshi District, notorious for its scrapyard of electronic waste, community member Na Adoakwa says some slum dwellers were suspicious of the ID registration process.
Um membro da comunidade Adoakwa destaca que alguns dos habitantes desconfiam do processo de registro e evitam fazê-lo por temerem vir a ter de pagar impostos. Adoakwa espera que o novo sistema de endereço digital impeça as autoridades de removerem os habitantes das suas casas. A desconfiança continua a ser um problema e as autoridades destacam que nas áreas mais pobres, alguns dos números foram retirados mais tarde por residentes que receavam serem despejados. Omar Seydou é um profissional de estatística.
Our publicity and communication team has developed communication materials both in print and then audiovisuals.
Desenvolvemos, diz ele, materiais impressos e audiovisuais para educar a população, pois temos a consciência de que nem todos falam inglês, nem todos sabem ler e escrever.
Era o Paulo Oliveira apresentando uma reportagem que fala do Ghana estar a preparar-se para iniciar no próximo ano o seu primeiro censamento digital da população e habitação, juntando-se a Eswatini, ao Malawi, ao Quênia e a Cabo Verde, sendo assim os primeiros países a fazê-lo. O governo do Ghana indicou que serão usadas imagens de satélite para contar cada ganês e ajudar a combater a desigualdade. E agora, caminhando para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, vamos de novo trazer à antena o João Santa Rita para nos contar das últimas do desporto no mundo.
Na página desportiva, vamos começar em Baku, no Azerbaijão. É lá que hoje temos a final da Liga Europa de Futebol. Duas equipas inglesas frente a frente, Arsenal e Chelsea. Duas equipas bem equilibradas. Basta olhar para a tabela do campeonato inglês para se ver isso. O Chelsea ficou em terceiro lugar, com apenas mais 2 pontos que o Arsenal em quinto. Os dois clubes são de Londres, mas tiveram que viajar quase 5 mil quilómetros para esta final. Nenhum deles conseguiu vender o número de bilhetes que lhes foi concedido para os seus adeptos. Muito longe, muito caro e não há voos diretos entre Londres e Baku. Arsenal não pode contar com Henrik Mkhitaryan, de nacionalidade arménia. Recusou-se a viajar, diz que receia pela sua segurança. Azerbaijão e Arménia já estiveram em guerra. Chelsea poderá não contar com aquele grande jogador que é N'Golo Kanté. Lesionou-se num treino. Este deverá ser também o último jogo de Eden Hazard do Chelsea, que vai a caminho do Real Madrid, e também o último do guarda-redes Petr Cech. Esse vai reformar-se. Para o Arsenal, esta final é mais importante, porque para garantir lugar na próxima Liga dos Campeões, tem que vencer este troféu. Chelsea já lá está, porque terminou em terceiro lugar no campeonato inglês. Previsões? É, muito difícil. Mas empate não pode haver. Alguém tem que ganhar. Vamos continuar com o futebol, agora para falar de Reinildo. É moçambicano, joga no Belenenses, mas parece que vai ficar definitivamente em França, no Lille, onde estava emprestado pelo Belenenses. Se for vendido, o Ferroviário da Beira poderá encaixar alguma parte do valor da transferência entre 3,5 e 4 milhões de euros. Parece que França gosta de moçambicanos. Mexer está no Rennes, onde lhe chamam Mexé. Continuamos com o futebol, agora com o Campeonato do Mundo Sub-20. Hoje, Senegal, a melhor equipa africana neste Campeonato do Mundo, está em ação contra a Polónia, país anfitrião. Senegal tem 6 pontos no seu grupo, a Polónia tem 3, os mesmos que a Colômbia, que defronta o Tahiti com 0. Portanto, Polónia a pensar que tem que ganhar para poder passar, pois Colômbia deverá vencer. Outra equipa africana, o Mali, venceu ontem a Arábia Saudita num jogo de muitos golos e muita emoção. 4-3. A Arábia Saudita esteve a ganhar por 2-0, Mali empatou. Depois esteve a perder por 3-2, Mali empatou e no último minuto marcou o golo da vitória. E Pulganta, Mali está em segundo lugar no grupo E com 4 pontos a 2 pontos da França que comanda. Panamá tem 1 ponto, Arábia Saudita 0, nenhum para mostrar. Portugal ontem perdeu com a Argentina num jogo do grupo F que a Argentina comanda com 6 pontos. Coreia do Sul e Portugal têm 3. África do Sul, 0, nada, nenhum para mostrar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado será José Júlio, sobrevivente do 27 de maio e ex-militar da FAPLA em Angola. E agora um olhar para a imprensa americana deste 29 de maio. A imprensa de hoje destaca a intervenção do conselheiro especial Robert Mueller, que, segundo as regras do Departamento da Justiça, acusar Trump de ter cometido um crime não era uma opção. Este título da edição eletrónica do Washington Post. O New York Times destaca que Robert Mueller, no primeiro comentário sobre a Rússia, referiu que se tivesse tido confiança de que Trump não tivesse cometido um crime, o teria dito. Estas as notas que marcam o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Dentro de 30 segundos, o Paulo Oliveira E a terceira e última parte da nossa emissão, destaque para a agenda africana, que terá uma conversa hoje sobre o surgimento de mais um partido em Moçambique. Neste momento também termina a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, foi um prazer estar convosco. Até amanhã. Um abraço do Amancio Miguel.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30 aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado e a temperatura era de 33 graus Celsius. Ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Principais notícias a esta hora. Robert Mueller afirmou que nunca foi uma opção acusar o presidente de crime. No Sudão, milhares de trabalhadores exigem a entrega do poder aos civis. 29 de maio de 2019, estaremos com a agenda africana. Teremos um resumo de notícias. O Presidente Unido Vizir Samakuba enviou uma carta com caráter de urgência ao Presidente da República de Angola sob a Voz da América no Uambo. Na missiva, a UNITA repudiou o facto de o governo ter abandonado as ossadas de Joana Savimbi na região do Andulo, ao invés do Quito, sem a presença da família, como diz ter sido acordado inicialmente. Esta manhã, e na sequência de um programa estabelecido, a comitiva do líder da UNITA chegou ao Uambo, onde a semelhança do Quito vai orientar logo à noite uma vigília em memória do Dr. Savimbi na sua residência oficial, mas sem as ossadas como inicialmente previsto. A UNITA diz manter a sua agenda que prevê o funeral de Savimbi para o próximo sábado. A partir do Uambo, o Norberto Sateco diz-nos que os dirigentes da UNITA estão indignados com restrições que terão sido impostas às cerimónias.
O secretário provincial da UNITA, Liberty Shiakal, revelou a existência de uma medida do governo de Joana Lina que impõe limitações às cerimónias das exéquias fúnebres do líder fundador, Jonas Savimbi, que aqui na cidade do Uambo acontecem. O político denunciou alguns atos que considera configurar sabotagem e atentado ao processo de reconciliação nacional em curso no país.
As ruas por onde vai passar o cortejo fúnebre estarão engalanadas com propaganda da UNITA. Mas o meu problema é a atitude do governo. O governo não se reúne de emergência para analisar questões de segurança do cidadão, mas reúne-se por causa de bandeiras. O governo não sabe, os governantes não sabem governar. Não aceitamos isso aí. Isso não contribui para a reconciliação. Esta atitude do governo, que nós deixamos bem claro na sede do governo, representa um mau sinal. Os angolanos, em particular os dirigentes do MPLA, não estão preparados para viver na diferença.
Apesar de elogiar o gesto do presidente Lourenço na entrega dos restos mortais de Savimbi, Liberty Shiakal encara a medida como uma faca de dois gumes. Por um lado, diz demonstrar reconciliação, enquanto, por outro, manifesta alguns recuos. Para ele, estas limitações começaram desde Luanda, capital do país, e estenderam-se às cidades do Uambo e Bié, onde estão concentradas as detenções.
Se nós tivéssemos verdadeiramente imbuídos no espírito da reconciliação nacional, a primeira paragem dos restos mortais seria a capital Luanda. É a sede da UNITA. É a sede, é a capital política de Angola. Mas o governo não aceitou. Por que que não aceitou? Porque não querem a homenagem do povo em Luanda ao Dr. Savimbi. É mais um problema político. A caminhada para a verdadeira reconciliação nacional ainda é longa.
Contactamos o Gabinete de Comunicação e Imprensa do Governo da Província do Uambo, mas sem qualquer sucesso. Do Uambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
E agora vamos para Moçambique. O processo de registro eleitoral está a ser alvo de críticas. A oposição e a sociedade civil sugeriram a extensão do prazo, mas as autoridades recusaram. Recentemente termina, aliás, amanhã, quinta-feira, dia 30, em Nampula, o maior círculo eleitoral do país. Há reclamações, como refere a Dina Soalé.
Os eleitores na cidade de Nampula continuam a se queixar das dificuldades que enfrentam para se recensear devido às avarias do equipamento usado. E estão preocupados porque podem ser excluídos de decidir sobre a governação dos próximos 5 anos no país.
Eu cheguei aqui, vim a recensear neste posto de recenseamento Mutawanya. Então, quando cheguei, consultei. Visto que o recenseamento termina o dia de amanhã, cheguei aqui, perguntei o agente eleitoral, mas disseram que há problemas sérios.
Ontem eu cheguei aqui, encontrei energia quando já foi, como tinha ido na machamba. Hoje continuo a dizer, não tem pulheti e mais, não tem coisa, máquina.
Eleitor quer recensear, não tem como recensear. Já fiz Mapara, escola secundária de Mapara, já fiz a demo, já fiz na Pipine, já fiz cerâmica, agora aqui Mutawanya. Esses todos os postos de recenseamento não estão a trabalhar. Isso já é uma brincadeira. Por que, é que estão a trazer máquinas obsoletas para recenseamento?
Não tenho como, posso dizer, porque se já aperto hoje ou amanhã, já perdi mesmo. Não vou votar, porque não me recenseei.
De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
E de Washington, na economia, com o Álvaro Lugier Andrade.
Na revista económica, na Bolsa de Valores de Nova Iorque, os índices S&P 500 e Nasdaq caíam para as mínimas de 2 meses nesta quarta-feira, depois de a China ter sinalizado prontidão para intensificar a guerra comercial com os Estados Unidos, provocando temores de uma longa disputa que pode pesar no crescimento global. No início da tarde, o índice Dow Jones caía 0,69%, enquanto o S&P 500 perdia 0,49%. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,53%. Jornais chineses disseram hoje que Pequim pode usar terras raras para contra-atacar os Estados Unidos. A China é um importante produtor de terras raras, ou seja, elementos químicos utilizados em eletrônicos e equipamentos militares. Em Angola, a moeda renovou hoje mínimos históricos face à europeia e à norte-americana, ultrapassando pela primeira vez os 50% de depreciação face ao dólar, desde que as autoridades de Luanda puseram um fim à taxa de câmbio fixa em janeiro de 2018. O Banco Nacional de Angola informou que o Kwanza ultrapassou nesta semana idêntica fasquia em relação ao euro, transacionando-se então a 371,12 Kwanzas o euro, 50,004% de depreciação, tendo hoje renovado os mínimos ao situar-se em 371,47 Kwanzas cada euro. Em relação ao dólar, que começara na segunda-feira nos 331,6 Kwanzas, o Banco Central indica hoje que a moeda americana está a transacionar-se nos 332,1 kwanzas cada dólar. Em Moçambique, a agência Fitch Ratings manteve a notação de risco de longo prazo em moeda estrangeira em RD, ou seja, incumprimento limitado, atribuída pela primeira vez em novembro de 2016, informou a agência em comunicado. A notação RD significa que o eminente de dívida, seja sob a forma de obrigações, de um empréstimo ou de qualquer outra responsabilidade financeira, entrou em incumprimento, mas não declarou bancarrota nem entrou em liquidação, sequer cessou de funcionar. Em Cabo Verde, o Primeiro-Ministro anunciou hoje que o Banco Mundial vai assinar com o país um acordo de ajuda orçamental no valor de US$ 40 milhões, como reconhecimento do esforço do Executivo para melhorar a economia. Ulisses Correia Silva fez o anúncio do acordo a ser assinado no dia 6 de junho, no debate parlamentar hoje sobre o crescimento da economia nacional, que diz estar a passar por um bom momento. A oposição disse não ver esse bom momento em nenhum lugar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira do programa Fala Só será José Júlio, sobrevivente do 27 de maio e antigo militar das FAPLAS.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Esta é a Agenda Africana aqui na Voz da América e hoje vamos a Lisboa para conversar com o politólogo e arabista Raul Braga Pires, que acaba de publicar um artigo que fala sobre o surgimento em Moçambique do Partido Podemos. Para começar, Raul Braga Pires, qual é que é a sua leitura em relação à criação deste partido que é o Podemos?
É o levantamento de um precedente terrível para a Frelimo, porque em 44 anos nunca ninguém tinha ousado afrontar a primeira linha do partido. Isso acontece logo também não é um congresso especial, mas foi uma reunião magna que em maio aconteceu na Matola, como preparação para as eleições gerais de outubro. E nessa reunião, o Samora Machel Júnior acusa o presidente do partido e o presidente do país de tirania. E, portanto, a partir deste momento, isto entra numa espiral ascendente que não tem paragem e que vai ter como resultado final o surgimento deste partido, que é um partido de vingança, é um partido que surge a partir da mesma plataforma política que o Ajudem, a Associação Ajudem, que foi a plataforma política que sustentou e enquadrou juridicamente a candidatura independente de Machel Júnior à Câmara Municipal de Maputo nas eleições de outubro. Eleições essas ao qual ele, por ordem do partido, foi impedido de concorrer, porque estava a ir contra os estatutos e por isso mesmo tem um processo disciplinar em curso. Mas, portanto, o Podemos levanta a criar aqui uma ferida, que é uma ferida geracional, obviamente, dentro do Partido Frelimo, mas é também uma ferida, uma ruptura étnica, porque o que se diz é que o partido está refém dos Macondes, a partir do momento em que foi Niusi nomeado como sucessor, e eu repito que estou a dizer Niusi nomeado e não eleito, nomeado como sucessor de Guebuza. Portanto, o partido estará até agora refém dos Macondes, porque esta será uma resposta do Sul face a esta predominância do Norte, os xanganos do Sul a agirem desta forma.
Para quem conhece a realidade de Moçambique, pode não ser bem assim. O Niusi é o único Maconde que chega à presidência e o país teve sim na liderança pessoas do Sul, mas o governo é formado de mais pessoas de várias etnias.
Com certeza que sim, a paleta de cores e de etnias é vasta. Agora, há que também perceber as tendências e perceber que houve nos últimos anos uma tribalização do partido. Da mesma forma que tu dizes que o governo é formado por várias etnias ou por membros de várias etnias, desde 75 até agora, que é claro, é claríssimo, isso ainda é mais óbvio, que os governos têm tido cada vez menos brancos e agora até nem têm branco nenhum. Portanto, tem havido aqui uma, dentro da lógica e muito também ao arrepio daquilo que acontece na África do Sul, que tem sempre influência, nem que seja indireta, no que acontece em Moçambique, a história do Black Empowerment, extravasou depois para Moçambique com os piores exemplos, digamos assim, ou o que de menos bom esse processo de Black Empowerment terá. E uma dessas formas de o fazer, e forma essa que é uma das formas de segurar o partido, é criar cisões tribais. Agora, isso até aqui tinha acontecido, digamos que, com o entendimento de todas as partes. O que este Podemos também significa, para além de ser esta ruptura geracional, é também uma ruptura de uma sub-elite que estava na sombra desta elite das dívidas ocultas, por exemplo. E, portanto, digamos que é uma sub-elite que não estava a comer parte do bolo que acharia que devia estar a comer, ou não está sequer de acordo com o bolo e com a distribuição do bolo, e, portanto, faz esta fuga para a frente, faz esta ruptura, no sentido de procurar algo de novo. O que eu gostaria de salientar do processo final disto, se chegarmos, e com certeza que assim vai acontecer, tudo com a tranquilidade desejada e projetada, chega-se a outubro, às eleições gerais, com esta cisão no seio da Frelimo, com uma Renamo sem Djakama, com um Pimo e com Yacoub Sibindi completamente fascinado pelas redes sociais. Eu digo isto desta forma porque acho que Sibindi tem sido um indivíduo muito, com os parcos recursos que tem sabido capitalizar muito bem a mensagem nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, tem capitalizado muito bem a crise das dívidas ocultas, a sucessão de liderança na Renamo, a perspectiva de fazendo força para que a oposição se entenda numa espécie de uma geringonça à moçambicana, e que daí saia um candidato único da oposição, um candidato único para a presidência da República, onde Sibindi se perfila como um dos presidenciáveis. Pela primeira vez em Moçambique está criado o terreno, está criado o ambiente para que se passe, em definitivo, do multipartidarismo à democracia plena.
Fala aqui, Raul, da questão de Yacoub Sibindi, do partido do PIMO, estar a usar as redes sociais para um país que a penetração de internet, por exemplo, é bastante baixa. Os custos de utilizar o telemóvel para usar as redes sociais são muito altos. Até que ponto é que isto pode ter influência no eleitorado ao nível urbano e não só o meio rural, que é que determina também a votação?
Sim, com certeza que sim. Aí há um ponto interessante, é que o PIMO pode aqui incorporar aquilo que o Podemos também já o é, e que, por exemplo, em Portugal há agora o fenómeno do PAN, que é o Partido Animais e Natureza, Pessoas, Animais e Natureza, E são esses pequenos partidos que capitalizam o voto de protesto. Agora, isso que disse é interessante no sentido das redes sociais poderem não ter uma importância tão grande num país como Moçambique, onde a distribuição de rede não será, e a qualidade não será assim tão boa como nos países africanos, nomeadamente no nosso. Com certeza que sim. Agora, estes partidos de exceção, ou que capitalizam esta indignação pública mais transversal a todos os setores da sociedade, o setor mais premiável, a classe mais premiável a este tipo de mensagem é precisamente a classe A. É precisamente a classe que, mesmo nos confins de África, há de ter um BlackBerry que lhe dá acesso à internet e o coloca em em contato com o exterior.
Voltando para a questão das eleições, propriamente falando, a Frelimo já disse que o seu candidato é o Filipe Nhusse, a Renamo tem o Suf Mamad e o MDM tem o Davi Simango. Estes outros partidos, o caso da Podemos, que entra no mosaico político moçambicano, o Yacoubo Sebindo, que fez referência a ele, acha que estes partidos vão se preocupar para as presidenciais ou por chegar ao Parlamento, que aí também é onde se pode mudar a situação do país?
Eu acho que neste momento o jogo está completamente em aberto em Moçambique. Eu estou muito curioso para ver não só a campanha, como também o resultado, sobretudo o resultado das eleições, porque este descontentamento no seio da Frelimo não é uma coisa que vem de agora, é algo que já tem décadas. E a disciplina partidária obrigava, comandava, de facto, a mente das pessoas. E essa disciplina partidária, mesmo no segredo da mesa de votos, as pessoas tendencialmente tinham sempre a tendência a votar na Frelimo. Neste momento, com esta ruptura, acho que vai haver, ou poderá haver, uma transferência de voto massiva da Frelimo para o Podemos, e isso alterar as regras de jogo, porque da mesma forma que se perde a vergonha para se votar, não votar na Frelimo e votar no Podemos, também se perde a vergonha para se não se votar na Frelimo e votar-se no PIMO, ou na Renamo, ou no MDM, ou seja, em outro pequeno partido for. Portanto, há aqui um levantar de um precedente e o início de uma dinâmica em espiral ascendente que, do ponto de vista para o politólogo, é algo de agora é que vai começar o fogo de artifício.
Terão estes partidos considerados pequenos fundos suficientes para enfrentar uma Frelimo para fazer uma campanha eleitoral?
Sim, a Frelimo nesse sentido pode ser considerado um partido de Estado. Tem os recursos todos à sua disposição e obviamente que vai utilizá-los, como sempre o tem feito, da melhor forma, e tem uma vantagem colossal sobre os outros partidos. Os outros partidos vão obviamente depender sobre os empresários locais, mas também da ajuda internacional. A União Europeia, obviamente, que vai, as Nações Unidas provavelmente também vão, até é preferencial que assim seja, ou melhor, tem sido assim, é essa a prática. Aliás, essa tem sido também uma ferramenta utilizada pela União Europeia para provocar certas mudanças políticas em Moçambique, porque uma das bandeiras com que acena quando há políticas que não vão no sentido daquilo que tinha sido previamente acordado a fazerem certas reformas, vem sempre com a cena, sempre com o fantasma de não financiar as eleições que estão programadas, e isso atrasar todo o processo e depois fazer com que o governo, o país, entre numa inconstitucionalidade ou num momento de inconstitucionalidade perante a comunidade internacional, o pode colocar numa situação tecnicamente de um pária. Mas respondendo à sua pergunta, aí a Frelimo joga as cartas todas da forma como quiser. Desse ponto de vista dos recursos está muito bem. Depois, o problema, volto a referir, é o precedente. É que em 44 anos nunca nada disso tinha acontecido.
Uma leitura geral é que esses candidatos, ao longo dos 5 anos, desaparecem e aparecem na altura de campanha.
Sim, isso é porque era um senhor chamado Nicolau Maquiavel que diz exatamente isso, é a gestão da imagem pública, só tem que aparecer quando interessa aparecer. Nas outras alturas, se não interessa, é melhor estarem no refúgio do lar, para não... Qualquer notícia pode ser má notícia, está a perceber? Estamos a viver num momento em que onde não há imagem, não há notícia. Se não há imagem daquelas pessoas, também há notícia, não havendo notícia... É sinal que está tudo bem, não se corre o risco de haver uma má notícia. Portanto, quem não aparece durante 5 anos é porque está a fazer uma gestão by the book da sua imagem pública, e isso está de acordo com os manuais.
E assim foi a Agenda Africana aqui na Voz da América. Conversamos hoje com o politólogo português Raul Braga Pires e falamos em particular sobre o impacto do surgimento de uma nova formação política em Moçambique, o Partido Podemos. Até para a semana, sou Amancio Miguel, foi a Agenda Africana.
Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 29 de maio de 2019. Procurador especial americano Robert Mueller afirmou que o relatório produzido pela sua equipa não determina se o presidente Donald Trump cometeu ou não um crime e garantiu se o não tivesse cometido, teria colocado no documento. Mueller reiterou que nunca foi uma opção acusar o presidente de ter seguido a política do Ministério da Justiça em não acusar de um crime um presidente em exercício de suas funções. O antigo diretor do FBI afirmou, no entanto, que o relatório falava por si só. Robert Mueller avisou que não vai prestar máscara sobre o seu relatório e que não vai testemunhar perante o Congresso. Quanto à interferência de Moscou, Mueller disse ser do seu conhecimento público as técnicas sofisticadas usadas pelos russos para interferir de forma consistente no sistema político, tal como o roubo de informação pessoal, de forma a interferir com a campanha e prejudicar um candidato específico, isto numa referência à publicação dos correios eletrónicos de Hillary Clinton pela WikiLeaks. Mueller disse que o relatório prova as múltiplas e sistemáticas tentativas de interferência na nossa eleição e isso merece a atenção de todos os americanos. O presidente Donald Trump reagiu às declarações do procurador especial, afirmando que não há nada de novo ao que já se sabia. O presidente disse que pela lei americana, quando não há provas suficientes contra uma pessoa, essa pessoa é inocente e por isso disse o caso está encerrado. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, acusou o Irão de ser quase certamente responsável por ataques no início do mês contra petroleiros na costa dos Emirados Árabes Unidos. Em conversas com jornalistas em Abu Dhabi, Bolton, no entanto, não deu nenhuma prova para apoiar a sua acusação, mas disse que os petroleiros foram atingidos por minas. O Irão anteriormente negara a responsabilidade pelos ataques. As tensões entre o Irão e os Estados Unidos aumentaram nas últimas semanas, desde que o presidente Donald Trump anunciou a decisão de tentar cortar as exportações de petróleo do Irão a zero para pressionar o governo de Irão a alterar o comportamento no Médio Oriente e com o aumento da presença militar na região. Pelo segundo dia consecutivo, milhares de trabalhadores estiveram em greve no Sudão para exigir que o Conselho Militar que controla o país entregue o poder a civis. A Aliança para a Liberdade e a Mudança convocou a greve na sequência da suspensão de negociações sobre uma autoridade de transição. As duas partes tinham chegado a acordo quanto à nomeação de um primeiro-ministro civil, mas há um impasse sobre a composição do Conselho que terá autoridade suprema durante o período de transição. O presidente da Nigéria, Buhari, tomou posse hoje em Abuja para o segundo mandato, prometendo mais uma vez combater a insegurança e a corrupção endémica no maior produtor de petróleo da África. A cerimónia de tomada de posse acontece 3 meses após as eleições que decorreram em fevereiro, mas foram contestadas pela oposição. Buhari, de 76 anos de idade, foi reeleito na primeira volta das eleições com 53% dos votos, seguido do seu principal, Abubakar, que não reconheceu a vitória de Buhari e recorreu para o Supremo. Primeiro mandato, Buhari não conseguiu cumprir as promessas de aumentar programas sociais para os mais desfavorecidos, impulsionar o crescimento com o programa de construção de rodovias e ferrovias e combater o grupo radical islâmico Boko Haram. Ontem, a ONU afirmara que 20 mil pessoas refugiaram-se no Níger nos últimos anos devido à violência na Nigéria. A companhia chinesa de telecomunicações Huawei pediu ao Tribunal Federal Americano para decidir sumariamente tem inconstitucionalidade de uma lei proibindo o departamento do governo americano ou contratados de usarem produtos da companhia. Ouvintes, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quarta-feira, 29 de maio de 2019, despedimos agora, desejando a todos muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.